Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Olá a todos, mais um programa na vossa companhia. Hoje temos mais uma convidada para o nosso Triângulo e é Solange Dias. Da cena profissional, com várias participações em programas, nomeadamente Dança com as Estrelas, Aquário Não É Estranha, um currículo incrível. Seja bem-vinda, antes de mais.
Muito obrigada. Essa introdução, meu amor, a autoestima já subiu, como assim?
Isso é que é importante, isso é que é importante.
Obrigada, Manu.
Muito bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada pela presença e obrigada, acima de tudo, pelo convite. Muito obrigada.
Olha, como é que tu te estás a sentir hoje?
Querem que eu seja mesmo sincera da sinceridade?
Sem então, filtros.
Veja bem, eu ontem que foi domingo, né? Hoje é segunda. Já começa bem, já nem sei os dias da semana. Eu ontem, domingo, estive a fazer umas gravações, ou seja, estive a fazer dois projetos distintos, no qual o primeiro projeto eu tive que acordar às 4 da manhã, porque as primeiras gravações eram às 6. E depois terminei essa primeira gravação, esse primeiro projeto, por volta do meio-dia, para estar à 1 da tarde numa outra localização, num outro projeto, que terminou a que horas? A que horas? Às 3 da manhã. Cheguei a casa a que horas? Às 4. E 24 horas, assim. Portanto, eu estou bem, só que não. Mas pronto, daqui a pouco vou dar aulas, mas estou feliz, acima de tudo, no meio da situação em que nós nos encontramos, é uma bênção, vou ser-me sincera. Eu sou uma pessoa muito espiritual, a gente já pode entrar um bocadinho para isso se quiserem, mas eu não posso reclamar mesmo de nada. Portanto, estou a fazer aquilo que gosto, estou a fazer com pessoas que gosto, tenho um ambiente muito bom ao meu redor, tenho familiares bacaníssimos, tenho amigos ainda mais bacanas, portanto, mesmo cansadinha como ontem, estou em paz e estou feliz, portanto, é que interessa.
É um cansaço bom.
É um cansaço mesmo bom.
Olha, nós, quando estávamos a fazer o guião, surgiu-nos assim uma dúvida que foi comum às 3 e provavelmente é comum a todos os outros que nos estão a ouvir. Há uma forma certa de dizer bailarina ou dançarina? Ou seja, acho que percebeste o que eu quis dizer, certo?
Okay. A definição do conceito, qual é o termo correto de se dizer? Exato, se é dançarina ou se é bailarina? Bom, na minha perspectiva, atenção, cada pessoa tem a sua perspectiva, não estou a dizer que a minha é a correta, mas a minha perspectiva é que o dançarino, o termo dançarino, tem uma determinada conotação, maioritariamente negativa, para o pessoal que dança num determinado contexto ou num determinado formato considerado popular. Vamos por coisa assim. Pois isso aí já entram, existem várias variantes nesse sentido, mas é mais conotado no termo ou no contexto, na área popular da música, digamos assim. Tudo o resto, desde que tenha um determinado estilo ou vários estilos e que se goste de expressar acima de tudo, para mim é considerado um bailarino. Portanto, se alguém vier até comigo e disser, ah, tu és uma dançarina, eu não vou ser rude e corrigir logo a partida, ah não, eu não sou, bem, cala lá aí que eu não... Não, eu tento informar se essa pessoa estiver receptiva para esse diálogo, mas se não estiver receptiva também, eu aceito, porque acima de tudo, antes das pessoas dizerem quem eu sou, eu tenho que saber quem eu própria sou, portanto. Mas sim, existem estas duas vertentezinhas, portanto, acima de tudo é isso.
Era a nossa grande questão, era a diferença. E agora, queres-nos explicar como é que surgiu o bichinho pela dança?
Ora bem, veja bem, então, como é que eu vou explicar muito resumidamente, é porque a minha esta boca fala muito, vocês não sabem. Então, vou pôr tipo numa cápsula. Eu sempre fui uma miúda de dançar, sempre gostei muito de dançar. Agora, vendo a toda a retrospectiva, consigo afirmar isso. Na altura, sempre gostei de dançar, sempre gostei muito de música. Isto porquê? Porque no meu seio familiar, quer os meus pais não, sim, a minha família sempre foi muito, muito musical, muito de música, acima de tudo, e muito de dança. Eu sou nascida e criada cá em Portugal, sou totalmente alfacinha, porém, contudo, este chocolate que aqui está a olhar para vocês, tem a descendência de África, nomeadamente de Angola. Portanto, os meus pais sempre tiveram muita necessidade de expressarem-se a nível musical. Pronto, acima de tudo é isso. Musical não só a nível da cultura africana angolana, como música do mundo. Nós sempre tivemos habituados, meu pai é mesmo OG do OG, que ouvia rádio, ainda sou do tempo. Ai! Essa frase já. Então, sou do tempo em que ouvíamos mesmo rádio, ouvíamos música de todas e variadas culturas, desde o Brasil, desde África, desde a Europa Central, é mesmo muito vasto, pronto. E eu sempre fui muito aquela menina que viu muita televisão, daí eu estar a usar óculos, né, neste momento, porque eu via sempre televisão. E eu fui muito da época da MTV, então tudo que era videoclipes da MTV, eu papava tudo. Mas pronto, fico por aí. Onde é que o bichinho da dança surgiu? Mais para a frente fiz o meu ensino secundário, fiz a minha faculdade, eu sou mestrada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Fiz o meu mestrado, tudo tranquilo, trabalhando numa consultora, pá, 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 pá. Eu não gosto de ginásio. Quando eu comecei a trabalhar, eu disse assim: bem, eu não sou muito de ginásio, mas eu gosto de dançar. Portanto, eu acho que é uma boa alternativa para eu estar a suar. E o fato de eu abstrair-me de estar a suar vai ser com música, porque isso eu estou confortável. Pronto, comecei a fazer aulas. Só mesmo a título de hobby, numa escola muito famosa aqui em Lisboa, na Jazz, acho que não tem problema em dizer. E pronto, e foi isso, foi só mesmo por hobby. Fazia o meu trabalho, das 9 às 5, às 6, fazia as minhas alitas e depois descarregava tudo que tinha para descarregar. Onde é que houve o problema? Então, numa dessas aulas, fui fazer a aula de uma pessoa que é muito conhecida aqui no meio da dança, chama-se Vasco Alves, de hip-hop. E ele disse-me no final da aula, depois no meio da conversa: olha, tu não queres fazer parte de um grupo de dança? Eu estou aqui a formar, que chamam-se o Bootcamp, que é um projeto, uma formação de dança desenvolvida pelo grupo dele maioritário, que são os Jukebox Club. E foi a partir daí que o bicho começou a surgir. Fui fazendo o curso, fui fazendo algumas oportunidades pontuais de trabalho, atenção, nunca tinha deixado o meu trabalho principal. Até que houve um momento em que foi-me proposta fazer duas situações para o Rock in Rio 2018, dos quais eu tive que recusar. Eu tive que recusar porquê? Porque eu estava a trabalhar e os ensaios eram durante o período da manhã. Só que, como eu acabei de vos dizer, eu fazia parte deste grupo dos Bootcamp e nós éramos a equipa, ou a crew, nós chamamos aqui de crew, era a crew residente do Rock in Rio, ou seja, eu conseguia estar na crew residente porque os horários dos ensaios eram mais à noite, depois do horário laboral, só que o trabalho principal do Rock in Rio, que era no Palco Mundo, eu não podia fazer. Resultado, eu estava no Rock in Rio à mesma, com a equipa residente, acho que era Street Dance. Palco de street dance, era um palco aqui secundário. Depois tudo o resto fechava. Vamos ver então a atuação principal! E nós tínhamos que ficar parados. Olhar! E eu sabia que podia estar lá! Só que ele disse que não! Porquê? Porque eu estava a trabalhar! Resumindo e concluindo, isto afetou-me até hoje. Fiquei com para verem que esse episódio afetou-me de tal forma que depois eu decidi desistir ou. Despedir-me do meu trabalho das 9 às 6. E foi a partir daí que enveredei profissionalmente a tempo integral na dança. Pronto, foi assim resumindo. Foi isto.
Portanto,
O
tem
bichinho
que
em casa, desculpa, só para responder. De onde é que veio o bichinho? Em
em
casa a
casa.
ver os vídeos da MTV e os videoclipes todos.
Mas, portanto, tu sentes que houve aí uma certa decepção não teres aceito, é isso?
Meu amor, Filipa, vou ser muito honesta, foi dor no miocárdio, porque foi veres ali pessoal a dançar, pessoal que tu sabias, o pior, a pessoa que te contactou para fazer aquele trabalho estava lá, nós tínhamos mesmo, éramos obrigados a ver no Rock in Rio, não podíamos parar, porque todos os palcos secundários fechavam para o palco principal, para que todas as atrações fossem para o palco principal. E tens aquela sensação de que um daqueles lugares podia ser teu e tu estás a dançar para 80 mil pessoas, porque o que eu gosto é público, é falar com o público. Gosto de dançar, como é óbvio, mas o que me satisfaz é eu estar a olhar para a cara daquela criança ou daquele jovem que se calhar poupou toda a sua mesada para ver aquele concerto. e vês aquela cara de satisfação que estás a contribuir para o bem-estar de uma pessoa, tão, ainda por cima, tão importante agora como nos dias de hoje. E sabes que não podias estar lá. E pronto, isso mexeu um bocadinho e eu tentei arriscar, foi isso que eu fiz. Eu estou a arriscar agora há 3 anos, basicamente, profissionalmente, que eu estou na carreira da dança profissionalmente integral há 3 anos e estou a arriscar, porque eu fiquei com aquela sensação de e se eu aceitasse? Não quero ter essa sensação. Não quero. Mas pronto, cá estou.
E qual é o estilo que tu gostas mais de dançar? É hip-hop?
Eu vou ser muito honesta, Catarina. O que me move mesmo, o que aqui nas vísceras da situação, aqui do estômago da pessoa, é mesmo hip-hop. Atenção, eu gosto tudo o que é street dance, todas as danças derivadas do street dance. Mas se me perguntassem o que é que me define neste momento, eu já consigo dizer que o hip-hop é o estilo que me é autêntico. Eu não penso muito, simplesmente. Coexisto. Ai, fiquei. Ai, poética. Sou. Mas foi, é mesmo porque eu não tenho barreiras com o hip hop. Atenção, outro bailarino vai dizer outro estilo qualquer, mas para
Claro.
mim é uma coisa que sempre foi uma coisa muito cultivada, mesmo eu na altura não percebendo as letras, ou seja, até mesmo a aprender o inglês, antes de eu ter ido para a escola, eu já ouvia muita música, maioritariamente afro-americana, né, derivada dos Estados Unidos, mas foi sempre a fundação do hip-hop, portanto, hip-hop.
E qual é que é a parte mais gratificante de ser bailarina e também aquela parte em que tu achas que é complicada de o ser em Portugal?
Ui, bem! Epá, fazem perguntas, pronto, gosto. Então, you came prepared, ok. Então, vamos pela parte. Vou começar pela parte menos boa. É uma caminhada que não tem estabilidade. Eu vou ser muito honesta. Eu posso dizer que é um, principalmente na área onde eu estou. Atenção, se tivesse feito parte de uma companhia, ou se porque eu não tive formação. Atenção, há colegas meus que tiveram formação de dança desde muito pequenos. Como eu estou a dizer, eu comecei a dançar profissionalmente aos 26, eu agora estou com 29, e eu entrei para o meu grupo na altura com 24. Eu comecei extremamente tarde e pronto, é um percurso um bocado atípico. Dito isto, não é estável, eu vou ser muito honesta. Eu encontrei muitas vicissitudes, das quais consegui ultrapassar, porque também tive pessoas que me ajudaram. Atenção, eu não consegui fazer nada sozinha. Houve muita gente que me deu muita oportunidade e abriu muitas portas, e eu a eles sou muito grata, mas não é algo estável, principalmente na área onde eu me insiro, na área das danças de street dance. Mas pronto, como é que tu ultrapassas isso, ou como é que tu encontras alternativas para isso? É seres persistente, se realmente acreditas no teu trabalho, e eu sei que pode parecer muito clichê, mas se acreditas realmente no teu trabalho, as pessoas vão, um, reconhecer, vão, dois, querer arriscar para dar-te essa oportunidade, e três, vais tentar de tudo para não desiludi-las e prová-las que consegues mesmo não só destacar pelo teu profissionalismo, mas também destacar pela tua arte. Pronto, é aquilo
Claro.
que eu tento dizer. Parte boa, que é o que me preenche, que foi aquilo que disse há bocado, é ver. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu antes pensava que não. Ah, não, eu gosto de dançar para mim, gosto de me sentir bem. Mas não, eu gosto de saber que contribuí para o teu bem-estar. Que no final do dia tenhas dito: epá, eu estava mesmo muito mal disposta. Mas epá, fui ver uma coisa onde a Solange estava, ou um projeto onde alguém que eu conheça transmitiu o sentimento que a Solange transmitiu. Isso para mim, claro, atenção, cachê também é muito importante, porque nós não vivemos do ar e devemos comer, mas
Claro.
sentir que fiz com que tu passasses um bom dia, ou que tu não desistisses de alguma coisa, ou que te dei força ou motivação para um projeto que se calhar tinhas posto do canto e por minha causa decidiste arriscar e tentar mais uma vez.
Em que momento é que sentiste que a dança, teve um papel muito importante na tua vida?
Bem, isto é boxe. Espera, levo com uma da esquerda, levo com um uppercut da direita. Ok. Vou pensar. Deixa-me. um papel muito importante na minha vida. Ok, muito importante. Posso dizer, não tenho problemas nenhum em dizer, os meus pais, como é óbvio, né, uma pessoa que fez engenharia e decidiu fazer um caminho totalmente instável aos olhos da sociedade e do núcleo deles, no início não apoiaram, como é óbvio. Eu vinha de uma situação totalmente estável, e quando eu digo totalmente é mesmo totalmente estável, uma coisa totalmente instável. Nesse sentido, eu não tive o apoio dos meus pais inicialmente. A dança, curiosamente, algo que eles não estavam... E eu entendo agora, atenção, eu entendo porque é aquele instinto do pai que querem proteger ao máximo os seus filhos, não é? Querem dar todos os recursos para que eles sejam felizes e que sejam bem-sucedidos, não é? Não querem que o seu filho fracasse. Nesse sentido, a dança, curiosamente, foi o que uniu essa pequena fricção que tive durante algum tempo, principalmente quando eu desisti ou despedi-me do meu emprego, porque o meu pai na altura tinha feito 70 anos, sim, porque meus pais são um bocadinho mais velhos, e decidimos fazer uma festa, e atenção, até à data os meus pais nunca me tinham visto dançar, nem a mim, nem nada, projeto meu, porque estávamos mesmo não de costas viradas, mas não estavam receptivos a essa mudança de carreira que tinha feito. Uhum. Meu pai tinha feito 70 anos, que foi um marco, não é? Decidimos fazer tudo, com pompa e circunstância, alugar um salão, e por sugestão da minha mãe, ela pediu, então, olha, já que estás nisto, né? Pronto, mas com aquele desdém, pá, pronto, dança, faz qualquer coisa, pronto, já que és tanto, pronto. E eu decidi trazer os meus, pedir, né, neste caso, aos meus colegas do grupo, do bootcamp, para comparecer à festa do meu pai, dançámos. E depois no fim eu não vi o meu pai desapareceu, e é uma pessoa extremamente muito, tem um cara assim, um semblante muito sério, mas é uma pessoa muito fofa, mas por fora é muito séria. De repente ele desapareceu, resultado, ele estava num canto a chorar, porque ele não sabia da surpresa, e que tinha sido o momento da noite, e foi aí a reconciliação do facto e da aceitação, acima de tudo, da minha opção profissional. Portanto, a dança nesse sentido foi muito marcante, porque conseguiu unir uma pequena fissura que tinha sido criada, e que a partir de hoje, ou desde esse dia, têm sido os meus maiores cheerleaders de tudo. Portanto,
que bom.
Voltou bem.
Meu bem. E quais é que foram assim os maiores medos quando decidiste, ok? Vou ser bailarina, e agora?
Então, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu não tinha nenhum trabalho à vista. Tendo esse trabalho à vista, a durabilidade, porque como tudo que começa também acaba. Sendo essa durabilidade, o que é que eu vou fazer a seguir? Portanto, foi sempre um aperto atrás do outro. Porque não só sou mulher, não é? Porque é complicado. Não só sou mulher, mas também sou mulher negra, portanto, querendo ou não, é um aspecto que não é, como é que eu ia dizer, a representatividade está a ser falada agora, certo? É um aspecto, ou é uma componente que está a ser debatida, está a ser imposta, não é? Porque eu acredito que temos de ter o mesmo direito que os outros, aparentemente que eu pago impostos e pago tudo, eu acho que tenho a mesma oportunidade que os outros, mas... Graças a Deus eu não sou esse caso, atenção, mas eu tenho compaixão e empatia de colegas minhas que não têm a mesma, ou não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Posto isto também foi um dos aspectos que eu tive para pensar, então, mas espera aí, se para as outras pessoas tem sido difícil, imagina para eu, sendo uma pessoa com uma determinada etnia, como é que vai ser? Portanto, essas foram as principais questões de estabilidade, não só emocional, mas também financeira. A nível de carreira, quais são os planos a seguir ou quais são os futuros projetos, porque é uma coisa totalmente volátil, tu não sabes quando é que voltará a acontecer. Ao mesmo tempo, é excitante e volátil nesse sentido. E sendo eu com as minhas características, se terei algum tipo de lugar nesta carreira. Basicamente foi isso.
Mas lá está, pela maneira como falas, nota-se que tinhas os pés bem assentes na terra, mas certamente quais eram assim as tuas expectativas? Foi alguém que depositaste todo o teu esforço, mas o que é que achavas que tinha tudo para correr mal? O que é que achavas
tudo.
Que vai mesmo correr bem?
Tinha tudo para correr mal, tudo para correr mal. Eu lembro-me perfeitamente de entregar o material, porque eu trabalhava numa empresa de IT, Eu entreguei todo o meu material, o computador, tudo, o telemóvel, e um dos meus melhores amigos também foi comigo, Ricardo Lima, que ele é meu parceiro em tudo. E eu lembro de entrar no carro, ou seja, fui à empresa, entreguei tudo, fiz a rescisão do contrato, blá, blá, entrei no carro e disse: e agora? É o tiro no escuro. Eu vou ser muito sincera, Catarina. Foi um tiro no escuro. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Não sabia se havia de dar aulas, não sabia se havia de mandar currículos para as companhias, né? Porque agora a minha carreira não é esta. O que é que há para fazer? Ou o que é que há para onde me dirijo? Quem é que me orienta? Foi muito do... Olha, Solange, surgiu aqui um trabalho. Fui fazer esse trabalho. Gostaram do meu préstimo. Olha, daqui a 2 semanas, olha, vamos repetir, por acaso foi para um programa de televisão. Foi uma das coisas que surgiu logo 2 semanas, ou três, mentira, 3 dias, ensaios, e depois o trabalho em si foi a semana seguinte. Acabou, é tão mas e acabou, depois deste programa vou fazer o quê? Olha só, mas olha, por acaso, olha, há aqui uma situação, há ali outro trabalho, olha, gostaram de ir esta semana, como aquilo, o programa são 4 semanas, se calhar vão querer manter o mesmo grupo, o mesmo casting, que é para não estar a mudar de pessoas, já têm as tuas medidas e tudo, porque é para estar a chamar outra pessoa. Pá, fique, pronto, ok, fiquei um mês nesse programa, e depois um mês, vou fazer o quê? Pois. Ah, são nós, olha, por acaso aconteceu aqui uma coisa e tal, olha, aqui um trabalho aqui, ok, há um trabalho, é uma semana, tens de fazer isto e isto, nesta semana, olha, querendo ou não, depois no final dá um X de cachê, ok, então, se é este montante, consigo-me aguentar mais ou menos, vá, um mês e meio, e depois, tem sido isto. Eu lembro, a analogia que eu faço, não sei se é do vosso tempo, é o jogo do Sonic, em que quando ele estava mesmo prestes a morrer, ele tinha sempre uma bolinha de oxigênio e respirava mais uns 2 ou 3 segundos. E sempre foi isto. Sempre que eu sentia-me apertado em alguma situação, ai, o dinheiro está quase a acabar, está quase, já não está a apertar, está a apertar, está a... Há aqui uma situação. Ai, outra coisa, o que é que está a acontecer? Olha, estou apertada, outra situação. E estou nesta situação, pronto, há 3 anos neste caso. Tem sido isto. Mas atenção, graças a Deus depois tive algo fixo, que foram o quê? As aulas. Que, querendo ou não, é um ordenado que tu consegues garantir mensalmente. Não só isto, atenção, não é o bolo total, mas tens isso, por exemplo.
Pois, acaba por garantir uma segurança.
Acaba assim.
Pronto, agora indo um bocadinho por caminhos diferentes, mais ligados à televisão e afins, muitos dos programas de domingo à noite são focados na procura de talentos. E nós, enquanto telespectadores, acabamos por perceber que são programas muito ligados à parte do canto. Achas que faz falta programas que se foquem em mostrar o talento da dança, que automaticamente faz com que se abram novas oportunidades de artistas e afins?
Eu concordo que deveria. Pior ainda, houve essa tentativa de ilustrar ou de expor talentos no meio artístico, nomeadamente da dança. Só que, infelizmente, Portugal não está educado para, na sua maioria, atenção. Mas há sempre um nicho. Há um nicho que se realmente quer ver, procura e encontra, não é? Como tudo. Mas, de um modo populacional, não é das áreas que têm esse interesse. A dança não é das áreas que desperta maior interesse. Temos o desporto, temos o futebol, que é uma coisa que, querendo ou não, é transcendente à população. E eu acho que isso também deriva muito na educação, mesmo nas escolas. Temos a música, por exemplo, digo, na escola tradicional, desde do primeiro ou quinto ano, digamos assim, não temos uma disciplina, agora também já não sei como é que está, mas não temos uma disciplina que incutisse a dança. Na altura que eu estudei, eu só tive dança na parte da atividade extracurricular, depois da ginástica. Era ali uma componente muito, muito, não era logo das primeiras a ser debatida, por exemplo. E se calhar acho que tem que começar um bocadinho por aí. É educar, principalmente desde muito jovem, desde muito cedo, sem ser os pais a terem essa iniciativa privada.
Olha, tu já referiste também que a dança só surgiu após tu tirares o teu curso, mas naquela altura, o que é que te fez teres optado por aquela licenciatura?
Porque eu também gosto, atenção. era uma área que eu gosto, mas não vou ser hipócrita e vou dizer-vos que era uma segurança, como tudo na vida, não é? Porque independentemente de eu estar nesta nova área, nesta nova carreira profissional, se acontecer alguma coisa, ou se eu não tiver trabalho, ou se eu não tiver mais oportunidades, eu sempre posso retomar a minha antiga profissão, ou a minha profissão que eu iniciei antes da dança. Acaba sempre por ser uma bengala que nós sempre temos. E eu não estou a dizer que nem é certo nem é errado. Eu acho que nós, se tivermos essa possibilidade, de conseguir fazer as duas. Atenção.
Achas-te então que é, no fundo, é um plano B?
É um plano B, sim, não vou ser...
Achas que é essencial para quem dança, por exemplo? Achas que convém ter assim um plano B? Em Portugal, eu estou a dizer isto na realidade.
No nosso contexto, sim, a nossa esfera, a nossa escala. Que é essencial, eu acho que é um bocado subjetivo, porque há pessoas que não, até então nunca necessitaram disso, lá está, porque também depende muito da área onde tu te encontras. Agora, que para te não limitar, caso as coisas não corram bem, pode ser uma solução, não estou a dizer que tenha que ser a solução, mas pode ser uma das soluções.
Sim, ter ali uma segurança.
Exato, eu acho que até é um bom pensamento, porque... Quantas e quantas pessoas é que agora não tiram cursos para a eventualidade de não conseguirem enrolar por esses caminhos?
Sim, sim. E atenção, e há pessoas que não têm qualquer tipo de curso em dança, tiraram o seu curso, algo que for, em economia, em gestão, e essas mesmas pessoas, no curso onde tiraram, daquilo que fizeram, não têm lugar. Portanto, eu não estou a generalizar para a dança. É, façam aquilo que supostamente... gostam, né? Porque também trabalhar sem prazer, eu acho que é também um bocado de tortura, mas se na eventualidade não conseguirem ter a entrada ou oportunidade de trabalhar naquilo que gostam, encontrarem uma solução, porque também eu vou ser honesta, as contas têm que ser pagas e têm que comer, não é?
Somos confrontados atualmente com várias manifestações acerca de pedidos de ajuda para o setor da cultura, no qual a dança também se insere. Qual é a tua opinião sobre este período que estamos a atravessar mediante a variável da dança?
É um período muito triste, Mariana, vou ser muito sincera, porque, atenção, eu não sou uma das vozes ativas, mas eu também sou uma cidadã, não só... aqui de Portugal, mas sou uma cidadã do mundo, e é muito triste ver que à nossa esfera, à nossa escala, pessoas até ao momento, até ao dia de hoje, não tiveram qualquer tipo de apoio, Mariana. Atenção, volto a repetir e reitero, eu sou uma das pessoas muito, muito felizardas, porque eu não passei por essa dificuldade, mas eu conheço colegas meus que não estão mesmo a passar bem. E isso afeta tudo o resto, porque eles são as pessoas que metem a comida em casa. E se eles não têm qualquer tipo de fonte de rendimento, como é que irão não só sustentar a sua família, mas também sustentar a eles mesmos? Isso depois recorre ou gera-se outro tipo de problemas, não só sociais, mas também emocionais, psicológicos. Por isso é que é muito difícil, e eu muito sinceramente achava que o governo, uma vez que dá tanto apoio à cultura, se fores a ver as televisões agora, tem tudo para animar o pessoal que está em casa, mas no outro reverso da medalha não está a dar esse apoio às pessoas que efetivamente dão esse ânimo às pessoas. Porque se tu pensares, tira tudo, tira o teu Spotify, tira o teu YouTube, tira o teu Netflix, tira todos os meios que te ajudam a abstrair.
Pois.
Isto é cultura.
Exato.
No meio daquilo tu tem uma dança, no meio daquilo tu tem uma música. O que é que não apoiamos então?
É muito por aí.
Pronto, fazendo o seguimento desta pergunta, como é que achas que a dança e as artes performativas vão sobreviver a esta era do Covid e, ou seja, do pós-Covid também, no fundo?
Como é que vão sobreviver? Lá está, vão encontrar outras formas de rentabilizar, não é? De ter alguma fonte de rendimento, porque quem realmente é artista, quem realmente precisa disso, porque acima de tudo, para além de nós sermos artistas, nós próprios precisamos desse alimento, portanto, nós temos um fator resiliência, que eu não sei, acho que faz parte da nossa genética, temos aqui um Rzinho na nossa vida, porque a qualquer tipo de embate nós podíamos ter desistido. E há muita gente que aqui continua a persistir. E como é que persiste? Arranja outro tipo de caminhos, nem tem que ir ao café, ou nem tem que trabalhar num outro ciclo de cadeia, mas vai continuar a alimentar esse sonho. Se nós vamos sobreviver, eu quero acreditar que sim, mas há muita gente que vai ter que ponderar um bocado, ou então sair do país, né, que é um bocado complicado agora nestas circunstâncias, mas encontrar noutros países esse apoio que tanto a nós faz falta cá em Portugal.
Então achas que no fundo vai ser uma adaptação um pouco difícil?
Sim, vai ser difícil no sentido de que para continuar a exercer a sua função, a sua atividade, vão ter que repor muito desse esforço que está a ser feito agora. Portanto, é esperar que as coisas abram, efetivamente, na sua totalidade, porque a nossa principal fonte de rendimento é o contacto com o público. Se os espaços estão fechados, eles têm que estar abertos para que nós possamos efetivamente ter esse rendimento e depois colmatar todas estas dívidas que nós estamos a ter neste momento.
Olha, e esquecem-me também, e pondo um pouco de parte do drama que é o Covid, né? Obviamente que é um drama.
Certo.
O ano é 2018 e a Soraya Ramos lança a sua nova música, Não Dá,
ui,
que conta com a tua participação. Como é que foi toda a produção e a experiência nos bastidores?
Uau, vocês fizeram mesmo o vosso trabalho de casa. Já estou a chegar com pouco tempo, tenho que ser rápida. Então, como é que foi essa experiência? Olha, foi... Eu vou ser muito honesta. Eu todas as pessoas que me deram a mão, eu não me esqueço. De todo. Posso não mencionar aqui, mas eu não me esqueço. E nesse sentido, foi a Anabel, que é uma bailarina, que está cá e está fora, mas está cá. Foi ela que decidiu, olha, vou apostar nesta moça. Solange, há aqui uma citação... é para uma cantora, Soraya Ramos, eu, ok, pronto. Não a conhecia, confesso, mas eu, das melhores artistas que vocês possam conhecer, é humilde. Quando digo que é humilde, é mesmo humilde. E ela tinha todos os motivos para ser uma diva, de todo. É a pessoa mais tranquila, compreensiva. E os bastidores foi um fartote, porque eu tive com outra bailarina, com quem eu dou-me super bem, que chama-se Madalena Cruz. Ela é a minha costela. Se acham que eu sou parva, ela é parva e meia. Se vocês acham que eu sou divertida, ela é divertida e meia. Portanto, foi uma coisa muito prazerosa, não foi difícil. E criou-se ali um ambiente, eu, Soraya e Madalena, muito, muito orgânico. É porque não soa a forçado. E isso acho que é das melhores experiências que podes ter.
Agora, assim, uma pergunta para apimentar as coisas. Qual é que foi o trabalho que mais gostaste de fazer e aquilo que, pronto, menos gostaste?
Ui, eu só tenho um minuto. Então, o que eu mais gostei de fazer... É muito complicado, porque eu gosto de fazer todos. Agora, o que eu mais... Ai, Jesus Cristo. Perdoem-me todos. Mas o que me está a vir agora à mente foi o Festival da Comida com o Agir. Porque eu estava mega feliz nesse dia, não percebo porquê, mas eu estava mega, mega feliz, mas eu tenho tantos, mas este é o que me vem assim à cabeça. Menos gostei, o que eu menos gostei, o que eu menos gostei, eu não sou de intrigas, mas eu vou ser muito sincera, eu posso ser um bocado... Eu não tenho assim um que menos gostei, porque eu sempre consegui dar a volta. Como é que eu dou a volta? Tentando animar o que está ao meu redor. Mesmo que tenha sido uma coisa mesmo crappy, eu disse, não, eu estou a fazer o que eu gosto. Eu larguei o que tinha lá para trás. Não há motivo para ficar triste. Não há.
E qual seria o conselho que tu dás a alguém que quer fazer da dança a sua vida?
Tenham consciência do que vocês estão a fazer. Pensem mesmo realmente se é isso que querem fazer. E saibam que não vai ser uma easy road. Vão ter que batalhar muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas também garanto-vos. Quando tiverem a recompensa, vais saber que nem gingas. Uhum. Mesmo.
E para finalizar, se pudesses definir Solange Dias numa palavra, qual seria?
Ai, Catarina, mulher! Ai, bem. Solange Dias numa palavra. Numa palavra. Eu diria... verdade. E atenção, não é verdade, é verdade no sentido mesmo lato da palavra. Quando eu erro, eu sou a primeira a reconhecer. Quando eu estou feliz, eu sou a primeira a dizer. Quando eu estou triste, eu sou a primeira a dizer. Portanto, eu tento tratar tudo e todos com verdade, tentar na minha arte exprimir-me com a verdade, quer seja bonita de se ver, feia de se ver. Eu acho que uma palavra que seria um bom sumário seria mesmo verdade, porque tu tens de ser autêntico. Se não fores autêntico, não vale a pena, nem entendes. Sei quem tu és. E acho que é isso.
Olha, nós gostámos então da tua verdade. Obrigada por teres aceite.
Obrigada. Se não me fazes chorar, para.
Nós prometemos que não fazemos chorar.
Não, eu sou gangsta, mas de vez em quando tenho problemas nos olhos, estás a ver? Às vezes tem assim um problema aqui de. É, acontece. É o tempo das alergias, é o que dizem.
Exatamente.
Mas olha, não, obrigada mesmo. Minha primeira entrevista, gente!
Ela.
Vocês tiraram os três da entrevista.
Nunca mais te vai esquecer de nós.
Nunca, sim. Nunca me vou esquecer da Catarina, da Filipe e da Mariana. Nunca, nunca.
Olha, nós desejamos-te muito sucesso.
Muito mesmo.
Muito sucesso.
Obrigada,
mesmo.
Obrigada, querida.
E continua humilde desta maneira, porque ao longo da entrevista foi possível percebermos isso. E, opa, quando isto acabar, este Covid, nós temos que nos conhecer.
Ah, ah, sem dúvida.
Uma pessoa assim, sim, com positividade em cima, é o que nós pretendemos.
Ai, obrigada, sim, minhas queridas, a sério. É sim, mesmo recíproco. Eu desejo-vos a vocês que o vosso projeto corra mesmo tudo pelo melhor. Consegui mesmo ver que são raparigas que têm uma visão, têm um objetivo, são ambiciosas, não têm problema nenhum em arregaçar as mangas e têm mesmo essa força de vontade. O que é mais importante é isso, ter essa força de vontade, que o resto tudo traz.
Agora somos nós que choramos.
Pois, né? Nossa, muitos anos a virar frangos. Agora era só para mim que a batata que tinha vir. Está bem, está. Olha agora.
Obrigada, Solange. E a vocês aí que nos estão a ouvir. Obrigado por nos terem acompanhado e até ao próximo episódio. Adeus.
Triângulo com Quatro Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.